As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Muitos são os residentes e comerciantes da rua Torres Pinheiro, em Tomar, que não acreditam que as obras que ali decorrem irão estar concluídas em final de fevereiro, numa perspectiva que, recorde-se, foi avançada por Anabela Freitas, presidente da Câmara, em declarações à ERTE. As intervenções, que tiveram início em agosto de 2021, tinham como previsão o final a 2 de janeiro último, mas, na verdade, têm sido arrastadas no tempo com transtornos aos residentes e grandes prejuízos ao comércio da referida artéria e outras envolventes. A ERTE esteve em reportagem na Torres Pinheiro e ouviu Manuel Marques, proprietário do supermercado Spar. O empresário disse não estar contra a requalificação da rua, mas não deixou de lamentar a morosidade da obra.
Gostaria que ficasse bem claro que sou o primeiro a defender que se faça obra na nossa cidade, obra que a dignifique e a valorize. Mas não aceito que se fique refém das mesmas obras. Não podemos permitir que as obras se arrastem no tempo indefinidamente por clara falta de meios humanos, colocando em causa a existência dos negócios instalados e contribuindo para um dia-a-dia mais penoso dos munícipes que moram na zona das mesmas. A morosidade desta obra é inaceitável. Esta obra teve, na minha opinião, todas as condições para poder ser concluída antes de terminar o prazo previsto, se não vejamos. Tivemos condições climatéricas excepcionais, atendendo à época do ano em que estamos. A prorrogação da proibição do trânsito na avenida, uma vez que inicialmente foi comunicado que o mesmo seria reaberto a 22 de outubro do ano trazado, num sentido apenas, estamos com mais de 3 meses de proibição, o que está a afetar gravemente o nosso negócio e sem que vejamos resultados práticos em termos de avanço da obra. Com o trânsito proibido, fez-se da Avenida Estaleiro. Logo os materiais e as viaturas ficaram mais acessíveis, contribuindo para uma suposta maior rentabilidade dos recursos, mas infelizmente não foi isso que se verificou. Resumindo, apesar das condições excepcionais que se verificaram, não se conseguiu que os prazos fossem respeitados e os grandes prejudicados somos nós, que não temos culpa de nada, que nada podemos fazer para alterar a situação dramática que estamos a atravessar.
Uma das questões apontadas como inconcebível é a escolha da localização da paragem dos transportes urbanos de Tomar, assim como o local para cargas e descargas. Manuel Marques considera que o projeto está desenquadrado com a realidade do comércio naquela rua.
Quanto ao projeto em si, e não tendo conhecimentos que me permitam fazer uma avaliação em termos técnicos do mesmo, vou limitar-me a dar a minha opinião sobre aspectos meramente funcionais. Por muito que nos custe, este projeto está completamente desenquadrado da realidade atual, tendo em conta os negócios aqui instalados. Quem por aqui passa, percebe e comenta isso. Em termos ambientais, não se entende como é possível conceber um projeto onde o autocarro afeta ao transporte urbano de mar tem que parar na faixa de rodagem para receber e deixar os passageiros, obrigando os automobilistas que venham no mesmo sentido a parar atrás, contribuindo desta forma para o aumento significativo da poluição. Se não existissem condições para parar fora da faixa de rodagem, eu nem abordaria o tema. Todos sabemos que o futuro terá viaturas menos poluentes, mas até lá a redução da poluição ambiental deveria ser uma preocupação de todos os municípios e tida em conta na elaboração dos seus projetos. Portanto, basicamente é isto. Estamos a ser muito afetados no nosso negócio pelos atrasos e não sabemos o que vai acontecer amanhã, porque não sabemos quando é que isto vai terminar e a luta, o cansaço já são muito grandes.
Entretanto, a Câmara de Tomar emitiu um esclarecimento onde dá conta de que no âmbito dos trabalhos de requalificação dos espaços exteriores da Rua Torres Pinheiro e Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, a circulação nesta última artéria vai ser interdita ao trânsito em ambos os sentidos a partir deste 24 de janeiro, durante um período estimado de um mês, para depois ser definitivamente reaberta. Assim, a circulação far-se-á da seguinte forma. O tráfego proveniente da Avenida Nuno Álvares Pereira terá indicação de desvio para a rua Rodrigues Simões e depois pela rua António Joaquim Araújo para aceder à Várzea Grande. O tráfego proveniente do troço anterior da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, estação rodoviária, desviará para a esquerda na rua Coronel Luís António Aparício ou para a direita na rua 10 de agosto de 1385. Para o tráfego proveniente da Avenida Dona Maria II, mantém-se a indicação de desvio para a rua de Santiria antes de entrar na Avenida Luís Boné para aceder à Várzea Grande. O tráfego proveniente da Avenida Luís Boné mantém a obrigação de virar à esquerda para a Avenida Dom Nuno Álvares Pereira nos dias úteis das 8 às 17h30. A rua Torres Pinheiro continuará interdita no referido horário das 8 às 17h30, estando aberta no sentido ascendente no período restante e ao fim de semana. Paulo Macedo, diretor do Agrupamento de Escolas Templários, confirmou à ERTE que nesta altura não se coloca o cenário de encerrar estabelecimentos face ao número considerável de infecções Covid-19 ativas naquela comunidade de ensino, como aliás acontece à escala nacional. Paulo Macedo admitiu, ainda assim, que há muitos docentes em isolamento, tal como funcionários, neste particular em número menos significativo.
Muitos docentes, portanto, desde o pré-escolar ou mais desde o primeiro ciclo até o secundário, se encontram em isolamento profilático por vários motivos, ou pelos próprios, ou por familiares com quem coabitam, e isso traz algum prejuízo, não é? Como é lógico. E depois também temos alguns funcionários, menos, em menor quantidade, mas também temos alguns funcionários, principalmente a nível do primeiro ciclo, que trazem mais problemas porque têm que ser substituídos. Mas neste momento o ponto de situação é este, ou seja, estamos ainda com base na quantidade de testes que estão a ser efetuados, tanto a parte dos docentes como não docentes, continua a aparecer gente que vai ficando infectada e efetivamente depois tem que ficar em isolamento. Não é assim ainda um ponto muito problemático no sentido que temos que estar a encerrar escolas ou estabelecimentos de ensino, ainda não chegamos a esse patamar. Efetivamente, algumas aulas são postas em causa, mas depois os próprios colegas conseguem, se não tiverem isolamento por si próprio, ou se conseguem atribuir algumas atividades aos alunos, preparar alguma coisa para os alunos, mesmo em isolamento. Há várias situações, pronto, depende, como digo, se a pessoa está mesmo de atestado por si próprio, depende como é que está a viver, não é? A questão do Covid, relativamente aos sintomas que está a ter, se é mais complicado ou não, mas pronto, é como digo, não vamos sentindo a falta, mas não é assim uma situação muito problemática. Mais complicado está a ser a nível dos próprios alunos, que vão tendo muitos casos em algumas turmas, em alguns locais, mas pronto, era algo que também já era esperado, atendendo a que há cada vez mais pessoas a fazer testes e vão-se verificando situações de casos positivos que vão ter que ficar em casa, como é lógico.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera reforçou as previsões para os próximos dias, neste particular em relação às temperaturas baixas que se farão sentir, em especial nas madrugadas manhãs. Aliás, assim aconteceu por volta das 7 horas desta terça-feira, à altura em que o mercúrio baixou aos 1,7 graus negativos no concelho de Tomar, território com histórico que o coloca entre os mais frios de Portugal continental. Desta forma, pelo menos até ao dia 25, é expectável que as mínimas desçam abaixo do zero. Importa, por isso, recordar um conjunto de conselhos das autoridades de saúde, principalmente para as faixas etárias mais vulneráveis. Use várias camadas de roupa e ingira bebidas e alimentos quentes. Se utilizar lareiras, salamandras ou equipamentos a gás, mantenha a correta ventilação das divisões, de forma a evitar a acumulação de gases nocivos à saúde. Esteja particularmente vigilante relativamente a familiares ou a vizinhos em situação de maior isolamento.
Rádio Air, informação.
665 pessoas testaram positivo nesta segunda-feira no Médio Tejo, segundo confirmação da Unidade de Saúde Pública. Dentre estes recentes contágios, 160 ocorreram em Orém, 140 em Tomar, 137 em Torres Novas, 90 em Abrantes, 44 em Alcanena, 33 no Entroncamento, 29 em Ferreira do Zêzere, 11 em Mação, 9 em Vila Nova da Barquinha, 7 no Sardual e 5 em Constância. Agora num total acumulado de 32.994 infecções, das quais 6.035 ativas. O número de altas continua cifrado nas 25.532. Há a lamentar 427 mortes associadas à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 1.533, seguindo-se Tomar com 1.293 e Abrantes com 1.106. Ainda no que diz respeito a infecções ativas, Torres Novas tem nesta altura 1.082 pessoas infectadas, registo para o Entroncamento que tem 694 infecções em curso, Alcanena tem 317, Ferreira do Zêzere apresenta 255 casos ativos, nota ainda para Vila Nova da Barquinha, tem 219 infecções ativas, o Sardual tem 170 pessoas infectadas, Constância apresenta 143 casos, Mação tem 133 contágios em curso. O alerta foi dado pelas 8h15 desta terça-feira. O centro escolar de Sacapeito, em Santarém, foi evacuado devido a um forte cheiro a gás, sendo que as forças de proteção civil adiantaram à agência Lusa que poderá ter estado em causa uma falha no sistema da caldeira de aquecimento. Importa referir que ainda antes da chegada dos meios de socorro, já o conjunto de edifícios tinha sido evacuado, com a retirada de cerca de 300 pessoas entre alunos e funcionários do centro. Face aos níveis de monóxido de carbono, as aulas foram mesmo canceladas nesta terça-feira. A recente intervenção de limpeza na Vala das Cordas, em Riachos, concelho de Torres Novas, expôs uma autêntica lixeira a céu aberto, situação que já levou a uma reação do município através das redes sociais. A autarquia pede, desta forma, a colaboração de todos os municípios no devido encaminhamento dos resíduos, de forma a evitar situações como as referidas, com a agravante de ter sido em plena reserva natural do Paú do Buquilobo. A contaminação das linhas de água acarreta consequências negativas para o meio ambiente, para a saúde e bem-estar da população e para a economia local e global, provocando, a título de exemplo, a destruição da biodiversidade e a poluição da cadeia alimentar, adverte a Câmara Torrejana, que relembra a existência de uma vasta rede de ecopontos em todo o concelho para recolha de plástico, vidro e papel e de um serviço gratuito de recolha de monstros e verdes, que pode ser agendado através do número verde 800 916 456. Destaca ainda para o Ecocentro de Torres Novas, que é utilizado para colocar, sem custos, diferentes tipos de resíduos recicláveis que, pelas suas características ou dimensões, não podem ser colocados nos contentores nem nos ecopontos situados na via pública, entre diversas outras soluções para os resíduos que não passa pelo seu despejo ilegal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pelo segundo dia seguido, há a lamentar no distrito de Santarém acidentes a envolver tratores agrícolas. Nesta terça-feira, por exemplo, registro para um alerta centrado na localidade de Junco, concelho da Chamusca, onde uma pessoa que manobrava precisamente aquele veículo sofreu ferimentos considerados como ligeiros, tendo sido transportada para o hospital de Santarém. Recorde-se que nesta segunda-feira houve lugar a outra ocorrência do género, em particular no concelho de Abrantes, e com um ferido grave a lamentar. Refira-se que uma das causas que está na base de ferimentos graves e até mesmo vítimas mortais em despistes de tratores tem a ver com a não utilização do chamado arco de Santo António, estrutura que evita que o veículo fique em cima do condutor em caso de capotamento. O arco de segurança é de utilização obrigatória na posição de serviço desde janeiro de 2021. Quem não cumprir esta determinação fica sujeito a uma coima que varia entre os 120 e os 600.
Rádio Air, informação.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do subdestacamento da Nazaré, apreendeu 248 quilos de pescada subdimensionada. No âmbito de uma ação de fiscalização levada a cabo com o objetivo de controlar a comercialização de pescado fresco no Porto de Abrigo da Nazaré, os militares da GNR detectaram um homem de 44 anos nas imediações da Lota, na posse da pescada sem que tivesse a medida mínima estipulada por lei para ser comercializada, resultando na sua apreensão. No decorrer da operação, foi elaborado um auto de contra-ordenação, cuja coima pode ascender aos 37.500 euros. O pescado apreendido, depois de submetido ao controlo higiênico, será doado a várias instituições de solidariedade social. A informação foi avançada por Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, por ocasião da recente sessão do Executivo. Serão formadas 3 brigadas de recolha de votos ao domicílio para pessoas que estejam em confinamento obrigatório devido ao atual contexto de pandemia. Estas mesmas equipas também vão prestar o mesmo serviço a residentes em estruturas residenciais ou outras similares, neste caso na semana anterior às eleições legislativas de 30 de janeiro. Ainda a propósito deste sufrágio, Luís Albuquerque anunciou ainda a disponibilização de 5 mesas de voto, 2 em Ourém, 2 em Fátima e 1 em Caxarias, dedicadas ao processo de voto antecipado.
Rádio F, a primeira a informar.
Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena, disse à ERTS que há necessidade de reforçar a promoção da atividade desenvolvida pela Associação de Desenvolvimento da Serra de Aire e Candeeiros, na vertente turística. O autarca, que vai passar a integrar a direção daquela entidade, não tem dúvidas quanto ao enorme potencial da região que integra o Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros e confia que serão encontrados os recursos financeiros necessários à sua promoção.
Este é realmente um produto que pode ser promovido, bem trabalhado no mercado nacional, e é um produto turístico que pode ser promovido internacionalmente, captando a atenção do conjunto de operadores, nomeadamente de operadores de turismo. E haverá, só na Europa, umas largas centenas de operadores desse tipo. E, portanto, o que nós temos é que ter a capacidade do chefe de organizar muito bem o produto, juntamente com os privados, e conseguimos ir vender este produto lá fora. Nossa, quando digo lá fora, refiro-me a feiras internacionais, refiro-me a workshops internacionais. O próprio turismo Portugal tem ligações na grande maioria dos mercados importantes, quer da Europa, quer fora da Europa. E, portanto, é esse trabalho de promoção de um produto que tem que ser primeiro devidamente organizado aqui no território, que pode ser vendido nestes mercados, trazendo centenas ou milhares de turistas que ficam, que residem, que ficam a dormir, a pernoitar durante uma ou várias noites, o produto foi atrativo para estados mais prolongados, atrativo e bem organizado, e mexem com a economia, mexem com a restauração, mexem com o funcionário, mexem com os produtos locais. Temos que encontrar essas soluções. Temos que encontrar essas soluções desde logo entre as 7 câmaras, e haverá uma reunião em breve sobre esse assunto, e depois também entre as 4 CIMs. É curioso que um território, enfim, muito grande, consegue reunir no território 4 entidades municipais diferentes. E, portanto, é no quadro do Portugal 2030 que nós teremos que encontrar e dever às 4, aos programas geridos pelas 4, sim. E, portanto, terá que haver uma reunião depois também entre essas 4 estruturas que têm funcionários comunitários. E encontraremos certamente uma forma de financiar este projeto.
Rádio R, informação.
Depois de ter anunciado recentemente que o entroncamento vai apostar no Centro de Ciência Viva, que terá como temática central o comboio e a ferrovia, Jorge Faria, presidente daquela Câmara, disse à ERTE que o município vai aderir à rede de clubes Ciência Viva na escola. Precisamente com esse objetivo, o Executivo aprovou por unanimidade, em recente reunião, a minuto de um protocolo a celebrar com o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento.
Tem como objetivo a disseminação e a aprendizagem da importância da ciência, a partilha de experiências científicas e tudo o que promova esta aprendizagem e esta sensibilidade para a ciência, para nós é muito importante para dar essa preparação aos nossos estudantes. Também acontece que, como sabe, nós estamos com um projeto de criar um centro de ciência viva no entroncamento na área da mobilidade e transporte e ferrovia. Este Clube de Ciência Viva da escola não tem unicamente esse objeto, obviamente, mas também poderá ser um embrião de uma área de ligação ao futuro Centro de Ciência Viva do Entroncamento, o que foi um motivo adicional para nós aderirmos também a esta iniciativa do Governo de Escolas, que o fizemos. Como disse, com muito gosto e com muito interesse, porque uma iniciativa que valorizamos muito. O agrupamento tem espaços próprios onde pode desenvolver essas iniciativas. Naquilo que for necessário, nós avaliaremos e também estamos sempre disponíveis para encontrar soluções em conjunto com o agrupamento. E como disse, e num futuro que eu espero próximo, nós já lançámos o projeto, já lançámos a empreitada, que ficou infelizmente vazia, mas vamos retomar o processo. Num futuro próximo, também penso que, próximo, 2 anos, penso que teremos a oportunidade de ter o nosso centro de Ciência Viva do Entroncamento, e em que o Clube de Ciência Viva do Agrupamento de Escolas será uma antena muito vai com certeza funcionar também a ligação.
Está concluído este espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.